Bora compartilhar mais um episódio do capítulo do livro Eu e Minha Boca Grande. É isso aí. Pra quem não me conhece, eu sou Poli Vitorina e está no ar mais um episódio de podcast, conteúdo com propósito aqui da Rádio Poli, a sua rádio doméstica. Bora! Episódio 134, capítulo 5 do Clube de Leitura. É nesse episódio que você tá inserida agora. E aí, mulheres, como que vocês estão? Tá tudo bem por aí? A introdução ficou um pouco diferente, né? Ai, gente, pelo amor de Deus, tem dia que eu esqueço, sabe? E às vezes eu deixo toda anotadinha, tal, pra eu me lembrar, mas eu acho que fica mais espontâneo quando eu deixo fluir. Claro que a nossa chamadinha, ela não pode faltar, né? Que é a minha apresentação. Mas é isso. Capítulo 5, Tornando-se Porta-Voz de Deus, é capítulo curtinho, né? O que, que vocês acharam? Conseguiu terminar o capítulo 4, pelo amor de Deus? Tá fazendo tudo certinho? Senão, acho que a gente não vai conseguir alcançar nenhum objetivo além de escutar. Vamos juntas, hein? Nessa daí. E olha, já vou adiantar para vocês que o próximo capítulo, ele é tremendo. Mas aí a gente fala um pouquinho no final desse aqui. A gente fala um pouquinho dos 5, se eu me lembrar, né? Porque não tem nada anotado aqui. Bora pra palavra. No final eu tenho alguns recadinhos que eu preciso me lembrar de dar para vocês, hein? Senão, vou acabar ficando toda perdida aqui. Isaías 55:11 diz que assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Esse capítulo eu identifiquei que ele até gasta um tempo ali, algumas páginas, falando, direcionando o conteúdo para líderes e outras páginas para os pais, né? Mas tem muita coisa que a gente pode aprender, que a gente pode agregar na nossa chamada, ok? Vem comigo, fica comigo, pega aí o seu PDF ou pega seu copo d'água, seu cafezinho. E bora, né? Para cumprir o chamado de Deus, tinham de se submeter ao Senhor. Aqui, eu já pulei um pouquinho, mas ela está falando a respeito dos profetas, que são os porta-vozes de Deus. Então, ela colocou, né, para depois gerar todo o contexto, falando ali dos profetas, mas eu acredito que qualquer pessoa que tenha a percepção, que tenha uma chamada de Deus, o caminho para que você seja usado por Deus é você se submeter ao Senhor. Viver de renúncias, de obediência e desejar isso. Não é só viver porque você precisa. Ah, então para eu fazer isso eu preciso renunciar aquilo. Sabe, de um modo ali condicional. Eu só faço quando Deus me manda. No sentido, você tem que fazer só quando Deus te manda. Ela, inclusive, vai falar disso aqui, mas eu digo no sentido assim, se Deus, eu sei que eu tenho uma dificuldade, eu sei que eu tenho um problema aqui de caráter, mas eu só vou mudar quando Deus me mandar, sabe? Não, se você identifica que você tem um problema de caráter, uma dificuldade na área X específica, é importante que você seja voluntária dessa mudança. Sabe, eu acredito que você vai prosperar ainda mais reconhecendo e pedindo socorro para Deus. Então, eu acredito que a submissão ao Senhor, ela se aplica para todas as chamadas, né? A boca dos profetas tinha que ser a boca de Deus. Até hoje, isso não mudou. Aqueles que desejam ser usados por Deus precisam permitir que ele lide com a sua boca e o que ele profere. Quase sempre os que têm dons verbais também têm alguma fraqueza gritante na área da boca. Eu falo por experiência própria. A Joyce falando e eu também falo com a Joyce, viu? Concordo com ela. Fale somente quando Deus falar por intermédio de você. Deixa eu só voltar aqui nesse eu falo por experiência própria. Eu tenho certeza que um dos meus maiores dons tá dentro da comunicação. Aí você vai falar, ah, fala mais que a tia do Yakult, tá? Eu gosto de usar esse slogan para mim porque realmente acho que ele me cabe muito bem e eu não sofro por isso, tá bom? Falo mesmo mais que a tia do Yakult. Mas sou uma voz para alcançar outras pessoas, pela misericórdia de Deus, tá? Não é crédito, ai, ela se acha. Não. Pela misericórdia de Deus, eu tenho uma voz para alcançar outras mulheres. Eu já me encontrei na minha chamada, eu tenho certeza dela e eu já a executo. E você tem conhecimento de qual é o seu dom? De qual é a forma que Deus quer te ajudar, que Deus quer te abençoar para você prosperar? Entenda que esse prosperar na chamada, ele vai além de você receber coisas, de você ganhar coisas, de você ser vista. Algumas mulheres, elas não conseguem avançar na sua chamada. Elas identificam qual que é, mas elas não conseguem avançar. Porque no fundo, no fundo, ali na rapinha do tacho, sabe? Tem uma motivação um pouco errada. Que pode ser de querer ser vista, ser elogiada, ganhar um presente, presentes, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, Deus vai precisar chegar ainda nesse fundinho aí, nesse tacho, para fazer essa limpeza e, consequentemente, você vai frutificar. Eu precisei passar por isso e é com propriedade que eu falo isso para vocês. Então, eu vou usar esse termo aqui da Joyce, eu falo por experiência própria. E também essa frase que ela coloca aqui, dons verbais também geram algumas fraquezas ali, né, na área da boca. Sim, porque quem fala muito, uma hora ou outra acaba falando demais, né? E isso já foi um problema, né, na minha vida até o momento que eu não conseguia reconhecer isso. Mas depois que eu passei a reconhecer, admitir as minhas fraquezas, comecei a falar dela. Quando você começa você mesmo falar das suas fraquezas, você se enxerga, você admite e você começa você mesmo falar das suas fraquezas, você vai ver que o inimigo ele vai perdendo as forças dele, né? Você vai ganhando propriedade, você vai ganhando sensibilidade àquilo que você precisa mudar. Você deixa de se ofender quando alguém fala para você, nossa, mas você fala muito, nossa, mas você fala mais que a tia do Yakult, sabe? Porque você acaba se antecipando naquilo que em outro momento Satanás usava para te ofender, né? Então, busque se conhecer, né? Peça para Deus te mostrar quais são as áreas que você precisa mudar, o que que na sua vida ainda impede a sua chamada com Deus. Se você tem um desejo de ser usada por Deus, né? De viver coisas novas, coisas grandes, coisas diferentes. Às vezes, algumas pessoas elas passam a impressão de que elas não têm nenhuma perspectiva, né? De nada. Em Deus, assim, essas pessoas, elas têm tantas faltas, elas têm tantas ausências de coisas, de conquistas, né, de sonhos. E quando você conversa com elas, você fala: "Meu, essa pessoa não tem uma perspectiva nenhuma de mudança, de sonhar, de almejar, sabe?" E isso é ruim, é muito ruim, porque existem várias vias que podem acabar torturando essa pessoa e levando ela até para uma amargura, para uma decepção, eu ia falar, né? Mas uma depressão, sabe? Ela perde ali o desejo de viver qualquer coisa que seja diferente daquilo que ela tá vivendo. Ela tá tão ali inserida no contexto que para ela só enxerga aquilo. Você vê que às vezes tem pessoas que ela só sabe falar de um único assunto, Ela não consegue ter conhecimento em mais nada. Ela não consegue sentar e desenvolver outros tipos de assunto. Ou ela tá. Você entra num assunto com ela, mas daqui a pouco ela volta para aquilo que ela vive, porque ela só tem aquele conhecimento. Então, é muito válido a gente sempre fazer uma reflexão de como que é que nós estamos. Acho que quando a palavra nos ensina, examine-se o homem a si mesmo, eu acho que é você olhar para um contexto geral da sua vida, sabe? Daquilo que você está vivendo. E pedir para Deus: Senhor, me mostra o que eu preciso mudar e o que o Senhor deseja que eu mude. Você entende que o que você precisa mudar é benéfico só para a sua vida, mas o que Deus deseja que você mude é porque faz parte da sua chamada e você precisa dessa mudança da parte de Deus para que você alcance outras vidas? Tem noção disso? Fale somente quando Deus falar por intermédio de você. Ela deu uma referência aqui de Romanos 12:6. Esse capítulo fica bastante em Romanos. Eu vou ler outros versículos lá na frente, mas vamos continuar aqui. No finalzinho da página 55, ela diz: como ministra do Evangelho, sou uma porta-voz de Cristo, ensinar a palavra de Deus por todo o mundo. E aí ela fala, e eu ensino muito, e realmente, né? Se você for olhar para a trajetória dessa mulher, ela é uma inspiração incrível para mulheres que têm chamada com outras mulheres, né? Que reconhece que tem ali um propósito com Deus. Em Romanos 12, 6 e 7, o apóstolo Paulo escreveu essa essência. Se você é chamado para ensinar, entregue-se a fazê-lo. E o que tem feito há muitos anos. Creio que Deus me disse que em tudo o que eu fizesse, eu deveria, de alguma forma, fazer o uso do dom de ensino que ele me deu. Vocês sabem que, gente, diante de Deus, assim, esse capítulo ele falou muito comigo a respeito da minha chamada. E é na liberdade do Espírito que eu vou compartilhar com vocês. Não é com nenhum sentimento de autopromoção, não é, diante de Deus. Mas assim, eu fiquei pensando, eu nunca parei para orar ou para olhar melhor para esse dom do ensino, né? E só que diante de uns tempos, assim, diante de tudo que eu tenho vivido nesse tempo de agora, né? Tô achando, viu? Tô achando. Você já teve alguma percepção? Eu falei, Senhor, eu tô sempre ensinando alguma coisa, eu tô sempre, sei lá, tô sempre compartilhando, dividindo. Querendo ou não, quando você tá ali numa posição de influenciar, é um ensino. Alguma coisa você tá passando para essa outra pessoa. Então, eu vou começar a orar, não orei ainda, mas vou começar a orar para ter essa certeza da parte de Deus. Apesar do nosso ministério específico no corpo de Cristo, cada um de nós é porta-voz de Deus, de alguma forma. Tanto faz se foi dado a você e a mim o dom de ensinar mundialmente, ou a habilidade de testemunhar para os nossos colegas. Deus quer usar a nossa boca. Um sábio me disse certa vez: Joyce, Deus tem dado a você o ouvido de muitos. Seja sensível e fale somente quando Deus falar por intermédio de você. Essa é a nossa frase do início desse capítulo. E é uma frase que, poxa, né? Pensa nela no profundo aí. Obviamente, isso requer treinamento intensivo do Espírito Santo. Para você ouvir a voz do Senhor, hoje tem muitas pessoas que falam, que escutam a voz do Senhor, né? Esses dias eu estava vendo uns podcasts, sabe essas pessoas do mundo, mas que quer falar de Deus e quer trazer uma mensagem assim, e você vê que a pessoa confunde todas as coisas e ainda fala que, né, Deus falou comigo. Essa questão de Deus falou comigo é muito séria. E a gente precisa ter um funil ali mesmo, sabe? Bem alinhadinho com o Senhor. Eu receio muito de cometer essa falha, sabe? De falar coisas que vêm de mim, que tem mais relação comigo do que com as coisas que Deus quer falar. Eu digo no contexto assim, vamos supor, você vai ministrar uma pessoa, você vai levar um aconselhamento, ou quando você está pregando a palavra. Até aqui, eu estou lendo o livro, né? Eu já falei no, em outros episódios que eu costumo ficar aqui, como nesse período, nesse episódio que eu estou fazendo de clube de leitura, eu quero o quanto mais ficar dentro do livro, para que você absorva mais do livro do que da pole. Mas, obviamente, né, que a pole acaba ali também colocando pequenos trechos de discernimento revelados a pole. Mas diante de Deus, quando também é algo que Deus entrega para mim, uma palavra, gente, eu fico ali, ó. Eu escrevo, eu fico ali pedindo confirmação do Senhor, é para eu falar isso, o Senhor deseja isso, né? Para que eu tenha esse alinhamento com o Senhor, porque é muito fácil você sair desse alinhamento, você que ministra a palavra. É muito fácil, sabe? Então, principalmente depois de um tempo de caminhada fazendo, né? Eu falo sobre isso nas mensagens que eu levo no ministério que eu faço parte, que a gente precisa tomar muito cuidado com o saber fazer. Ah, eu já sei fazer isso. Ah, eu já sei como que é. Isso aí tem um pezinho no, na, no auto, na autossuficiência que é bem arriscado, meninas. Tá fazendo sentido tudo que eu tô falando? Depois você me fala, hein, pelo amor de Deus. Se desejamos que as palavras carreguem o poder de Deus, então nossa boca deve pertencer a Ele. A sua boca é a boca de Deus? É uma pergunta. Você realmente a entregou para o propósito de Deus? O coração de uma pessoa pode ficar endurecido por justificar seu comportamento. Durante muito tempo, arrumei desculpa para os problemas da minha língua, colocando a culpa na minha personalidade. Eu vou incluir aqui, tá? Nos temperamentos. É que esses dias eu tava falando sobre temperamentos com algumas amigas, e aí, então vou incluir aqui, tá? Mas ela cita personalidade, nos abusos do passado, no fato de me sentir mal ou de estar cansada demais. Nossa, ela justificava tudo. Provavelmente a gente pode criar um cenário fácil aqui, né? Ela devia meter a boca no trombone, como ela falou no outro, no último episódio, no 4, né? Que é quando a mulher está sob pressão. E depois ela justificava com: ah, mas é que a minha personalidade é essa. Ah, mas é que a minha característica é essa. Ah, mas é que, né? Aí o temperamento que tá super em alta, né? Mas é que o meu temperamento é esse. Quando a gente procura justificar aquilo que a gente faz, que isso soa? Soa que não tem nada resolvido. Às vezes eu estou conversando com pessoas e essas pessoas elas começam, elas são tendenciosas a se justificarem. Ah, mas eu tô assim, ah, mas eu tô assado. Você não pode ser o seu próprio termômetro. Isso demonstra o nível do seu egocentrismo. Porque o justo não se justifica e o Senhor, ele é respaldo da sua vida. Ainda que a pessoa esteja fazendo uma leitura errada da sua vida, esteja fazendo, esteja com uma impressão errada, bom, é que eu sou dessa opinião, tá? Então pode ser que a gente vai entrar num âmbito de discórdia aqui por isso. Porque assim, eu já tive experiências de pessoas que eu tinha certeza que elas estavam fazendo uma leitura errada daquele momento da minha vida, do meu posicionamento, da forma que eu estava falando. Só que quanto mais você justifica, mais você estraga. Você já parou? Quanto mais você quer explicar, porque a sensação, uma pessoa que se justifica, é porque dentro dela ela tem a sensação de que não, eu tenho que mostrar para ela que ela tá errada. Não, eu tenho que. Não, não tô mais assim, eu já mudei. Só que você já mudou, só que isso não transparece. As pessoas não veem essa mudança ainda. E o que que eu faço para que essa pessoa vê essa mudança, Polly? Você não vai fazer nada. É aí que é o ponto. Enquanto você estiver fazendo para que as pessoas vejam, enxerguem a tua mudança, você só está se justificando. Ainda que você não fale, mas esteja fazendo, você está se justificando. Você precisa chegar num ponto do qual você vai descansar em Deus. Você tem certeza que já aconteceu mudança, transformação nessa área? Descansa. Para que você tem que convencer a outra pessoa de que tá tudo bem ali, que isso não existe mais, que acabou, que você realmente pôs um ponto final? Descansa. O seu respaldo vem do Senhor. E nessa história da minha vida, passou-se o tempo quando eu aprendi não me justificar mais, passou-se o tempo e a mesma pessoa veio até mim e reconheceu a minha mudança, a minha transformação, sem eu precisar de nenhum esforço. Diante de Deus é que eu falo isso para vocês. Então, é amadurecimento, sabe? É amadurecimento, é você descansar, aprender aonde é o lugar de descanso debaixo da sombra do Onipotente. Aonde que tá esse lugar de descanso? É debaixo da sombra do Onipotente. É ali que você senta e descansa. Olha o que ela fala aqui. O coração de uma pessoa pode ficar endurecido por justificar seu comportamento. Porque a gente pode considerar aqui que uma pessoa que ela muito se justifica, ela quer que gerar um impacto. Ela quer que alguém veja ela, enxergue ela e, consequentemente, comente sobre essa mudança, sobre essa justificativa. E aí ela entra nessa questão das desculpas que ela entrou. E olha que interessante. Na verdade, a lista de desculpas quando falhamos em conformar-nos com a vontade, com a verdade, com a vontade e a palavra de Deus é infinita. Finalmente, o Espírito Santo conseguiu minha atenção total para que eu começasse a me responsabilizar por minhas palavras. Sei que ainda tenho um longo caminho pela frente, mas sinto que tenho progredido muito. Mas sinto que tenho progredido muito porque alcancei o nível do verdadeiro arrependimento. Sabe? Então, é outra coisa também, que às vezes você fica, não, mas eu já me arrependi disso. Não, mas eu não faço mais isso. Não, mas. Sabe? Fique em paz. Fique em paz. Você não precisa, sabe? Fica tranquila. Se você já se arrependeu, se você tá bem em relação a isso. Esse arrependimento aqui, tá? Verdadeiro arrependimento, porque o que é o contrário do verdadeiro arrependimento e que muitas vezes no, é, pode nos deixar confortável é o remorso. O remorso não é arrependimento. O remorso gera desculpa. O arrependimento gera perdão, né? E o remorso, você tá ali, fica desconcertada, mas você volta a fazer. O arrependimento é uma metanoia, é uma mudança de mentalidade. Então, existem não. É uma grande diferença entre as duas colocações. Agora, vamos para a página 57 falar um pouquinho a respeito da responsabilidade de ser um mestre. E aí ela traz lá o versículo de Tiago 3, do capítulo 3, versículo 1 e 2. Mas eu vou entrar já na mensagem, tá? Espera-se que os líderes mostrem um grau de maturidade e domínio próprio, que sirvam de exemplo aos que estiverem sobre suas lideranças. Eles devem seguir a Cristo e mostrar o caminho com a sua vida, respaldados pela palavra de Deus. Muito interessante. Gosto muito dessa colocação de que a liderança ela tem que ter um domínio sobre aquilo que ela vive, sobre as dores, sobre as dificuldades. Tem pessoas que elas desestabilizam por qualquer vento e elas já estão em posição de liderança. Isso é muito ruim, porque se eu tivesse que me aconselhar com a minha pastora e ela estivesse toda vez desestabilizada, sofrendo, chorando, isso, aquilo, outro, eu não voltaria mais. Eu não volto, gente. Eu não sei você, mas eu não volto. Ah, Polly, porque você só gosta de pessoas fortes. Não, não é isso. É aí que tá. Domínio e maturidade não tem a ver com força. Tem a ver com profundidade em Deus. Não tem, não é isso de que, ai, o líder não pode chorar. O líder, claro que pode viver, mas tem pessoas que vivem ali num poço de dor. E eu sempre falo isso até com uma amiga minha, que a gente teve um contato com algumas pessoas, algumas mulheres, a gente teve essa percepção. Se essa pessoa em questão, ela vai esperar ela não ter problemas para ela liderar, ela nunca vai liderar, porque os problemas, eles nos acompanham. Os problemas, eles são existenciais, eles estão ali, é dia após dia. Só que você, na sua caminhada, tem que ir aprendendo a lidar. E isso vai te forjando, vai te amadurecendo e você vai seguindo, você vai seguindo. Agora, se a sua propensão é qualquer coisa, você desistir, você não conseguir caminhar mais, né? Você começa de um jeito, a palavra de Deus diz, nos adverte, né? Que o importante não é como as coisas começam, mas sim como elas se terminam. Então, assim, você começa de um jeito, mas ali aí você desanima, aí você não se recupera e você retrocede mais uns 3 passos. Não é só o fato de você desanimar, de você se frustrar, porque realmente essas coisas acontecem. Eu passo por algumas, né, frustrações, algumas questões que me machucam também. Mas eu tomo um fôlego, levanto, lembra? Lembra daquela, não sei se é frase, se é música, o que que é do mundo que fala, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima? É isso, meu bem. É isso. Levanta. Sacode a poeira, dá a volta por cima. Ah, mas eu ainda tô vivendo o processo. Tá vivendo o processo? Então se aprofunda mais em Deus para que nesse período do, né, que você tá vivendo, nesse momento de estar vivendo o processo, Deus ele venha trabalhar em você. Tem pessoas que entram em dor e saem do mesmo jeito. Elas não entendem que os nãos, que as dificuldades, que as provações têm a finalidade de preparar um caminho ainda melhor, de produzir, de transformar uma mulher, né, em uma fonte de bênção, transformar uma mulher em uma mulher forte, bem estruturada, sabe? Tem pessoas que não conseguem. Elas se sentem o tempo todo reprovada, desaprovada, nada para mim dá certo, isso, aquilo, outro. Cara, e eu sei que vai ter mulheres que vai ouvir todos esses podcasts, que vão estar tá ali com o PDF, vão estar tá ali lendo, mas ainda não vão conseguir sair desse ciclo, porque não teve a metanoia, que é a mudança de mentalidade. A sua mente tem que mudar, a sua forma de pensar, sabe? A sua forma de você, muitas vezes a mulher ela perde pelos pensamentos, ela começa ali, ela começa a nutrir pensamentos negativos, isso, aquilo, outro, é um vício. E quando você vê, ela já tá desistindo de um monte de coisa, desiste até do que não precisava desistir. Aqueles que são treinados para ser porta-vozes de Deus frequentemente serão usados para trazer encorajamento, consolo e edificação aos outros. Há tempo para correção e repreensão, mas também há tempo para uma palavra temperada ao cansado. Aqui nesse trechinho, ela começa a entrar num ponto onde ela fala sobre o real sentido da exortação. Tem muitas pessoas que não têm essa questão de exortar, elas não conseguem exortar, né? Porque elas não entendem qual é o caminho para a exortação. Elas têm uma. Como eu posso dizer? O conhecimento que elas têm referente à exortação é briga, é humilhação, é como se elas linkassem a exortação a isso, sabe? Nossa, mas eu apanhei ali, viu? Tomei uma exortada, nossa, mas ali eu fui corrigida, fui humilhada, e a exortação não é isso. É o amor que leva para a exortação, não é a exortação que leva até o amor. Então, quando você tiver convicção disso, do caminho certo, você vai entender que você pode exortar sempre que for necessário. Só que lembrando que é o amor que leva até a exortação. Se você for prestar atenção nas cartas do Apocalipse, Jesus, ele ama e depois ele adverte, depois ele exorta. Ele não chega exortando e depois ele ama, ele consola. Tem pessoas que acabam, líderes, vamos falar para líderes, né? Líderes que acabam invertendo isso. Aí, tipo, ela dá uma exortada, aí ela vê que ela ofendeu, aí ela vai e tenta ali passar a mão, soprar, sabe? Bate, assopra, fica nessa. Só que tá errada. Isso não vai gerar conserto, não vai gerar transformação na tua ovelha. Isso vai abrir uma ferida, que vai te dar mais trabalho lá na frente se essa pessoa decidir continuar contigo na liderança. Ela pode muito bem trocar, né? Não é que ela vai te tirar, ela pode trocar de líder. Então tenha sabedoria e entenda as cartas de Apocalipse. Entenda que Jesus, ele chega amando, elogiando e depois ele, mas tenho para mim que deixaste o primeiro amor. Depois ele exorta. O tema agora é trazendo conforto. O poder da vida e da morte está na língua. Esse versículo você encontra em Provérbios 18, 21, caso você queira meditar. Quando edificamos ou exortamos, estamos impulsionando-as. Pense nisso, podemos impedi-las ou impulsioná-las apenas com nossas palavras. Ainda estamos dentro daquele contexto de que ela está explicando que, na verdade, a exortação ela tem que ser. Tem que ser um encorajamento para a pessoa, né? É que eu li esse capítulo e eu fiquei pensando a respeito de dois pontos. Existe a pessoa que você vai gastar todo o seu encorajamento com ela e ela não vai ter reação. Parece que a pessoa tá morta, congelada. Não sei o que passa na cabeça da pessoa, não sei se ela é psicopata, se ela quer pegar uma faca. É sério, gente, eu fico preocupada. Tem pessoas que elas já, você como líder, você fala com ela, você tá ali encorajando, sei que outra pessoa tá assim. Ó, céus, ó vida, ó maré. Isso, eu sou assim, eu nasci assim, que não sei o que lá. Tem pessoas que pegam a sua exortação, ou como a Joyce nos ensina aqui, o seu encorajamento, e isso dá um gás nela. Ela vai para cima. É isso mesmo, eu vou levantar agora, eu vou fazer, que não sei aquilo, não sei aqui, aquilo outro. Mas tem pessoas que pegam a exortação e ela se sente muito humilhada. Ela se sente muito mal. Essa pessoa não gosta de mim. Eu sou péssima, Deus não me ama. Meu Deus, que dificuldade. Por que que minha vida é assim? Por que que eu não consigo entender? Por que que eu não sei falar? Por que que eu não isso? Nossa. É uma inundação de tragédia. Então, se a Joyce está nos falando aqui que a exortação é um encorajamento, você que está ouvindo esse episódio, se permita ser exortada. Tendo esse entendimento que, a partir de agora, de que a exortação é um encorajamento, ela tem que te levar. Ah, mas a minha líder, o meu líder, eles são muito grosseiros, eles são muito ríspidos, eles são muito assim. Posso te dar um conselho? Aprenda a lidar com essa liderança que você tá agora. Porque surgirão outras lideranças na sua vida, aprenda a lidar. Você vai sofrer. Ah, mas e qual é o lado que eu tô certo e ele tá errado? Aprenda a lidar, faça a sua parte com Deus. Quando você tá lidando com as pessoas, com o jeito delas, com isso, aquilo, outro. Primeiro que eu tenho para mim que Deus, ele não tá pouco se importando com o jeito de cada um. O que Deus tem anseio é de transformar caráter. Você já percebeu que quando um caráter é transformado, o jeito automaticamente muda? Deus não perde tempo com o jeito. Enquanto você fica aí se defendendo do seu jeito, que isso, aquilo, outro, você vai ter o seu jeito pro resto da vida. O jeito tá associado com o jeito que você fala, com a forma que você fala, com como você sente, com a forma que você cruza as pernas e o estilo que você gosta, aquilo, outro, sabe? Jeito, jeito, jeito. Mas caráter, meu bem. Caráter é outra coisa, caráter é uma coisa interna, uma coisa impregnada em nós. É questão de DNA que Deus vem, tem que transformar mesmo, e só Ele para fazer isso. Porque problema de mau caráter é triste, viu? É difícil. Não é qualquer livro de autoconhecimento que vai te ajudar, não, uma palestra de coach, não vai. Só Jesus tem poder de transformar. Eu sou dessa seguinte opinião. Então, para transformar um caráter, tem que ter a mão do Senhor. Dentro desse contexto de que a exortação é encorajamento, vamos falar um pouquinho para pais. E agora, você que é mãe, aperta e sinta aí, viu, nega? Foi pesada a coisa aqui. Mas lembra que a exortação é encorajamento. Então, a gente vai pegar essa exortação aí para nos encorajar a viver coisas novas, amém? Os pais deveriam ser mais cuidadosos no modo de tratar seus filhos. Ser pai é uma responsabilidade. Deus confere autoridade ao papel de pais. Como pais, os casais têm autoridade sobre a vida de seus filhos, até que eles tenham maturidade para levar a própria vida. Por causa dessa autoridade, as palavras dos pais têm o poder de encorajar ou desencorajar uma criança. As palavras dos pais podem curar ou ferir. Quando uma criança foi ferida emocionalmente, por um professor ou por uma outra criança, os pais podem ser usados por Deus para ajudá-la a se recuperar rapidamente e restaurar a sua confiança. No entanto, palavras duras ou palavras sem entendimento podem aprofundar ainda mais a ferida. É muito importante que os pais não façam uma criança se sentir estúpida, desajeitada ou inadequada. Isso pode acontecer se não forem sábios com as palavras. As crianças são frágeis e mais sensíveis nos primeiros anos de vida. Nesse período, é fundamental que os pais ajudem os filhos a se sentir seguros e amados. Hoje, muitos pais têm problemas de pressão, de pressões tremendas e quase não encontram tempo para ministrar a seus filhos sobre seus desafios. Há uma tendência de se pensar: isso é coisa de criança, eu tenho mais o que fazer, eu tenho os meus problemas reais para tratar. Se você tem filhos e eles forem feridos, lembre-se deles dizer uma palavra temperada. Temperança é uma coisa tão legal e é muito bom você estudar sobre isso. Temperança, anota essa palavra e estuda sobre isso. Uma palavra que irá curá-los e encorajá-los. E agora, de fato, vamos entrar no dom da exortação. O dom da exortação está em Romanos 12, 8. Ele é um dos dons ministeriais conferidos pelo Espírito Santo a certos indivíduos. A certos indivíduos, não é todos, não é todo mundo que tem esse dom de exortação. Vou colocar aqui, deixa eu achar aqui na palavra de Deus para a gente ler. Peraí. Romanos 12, 8, você pode ler porque não vai falar só desse dom de exortação, então talvez você se encontre aí, tá? Então, Romanos 12, 8, diz assim. Cadê? Não achei o 8. Vou ler desde o 6 aqui. Deus, em sua graça, nos concedeu os diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Então, se você é uma profetisa, faça de acordo com a proporção de fé que você recebeu. Não adianta você profetizar naquilo que você não crê. Tem que estar dentro da sua fé, do limite da sua fé. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. É muito interessante isso, porque você sabe que nem toda pessoa que serve ela tem dom de liderança. Olha, eu já tive uma experiência dentro da igreja que foi muito especial, assim. Não foi, eu estava só inserida ali no contexto, né? Mas tinha uma ovelha minha que os pastores queriam levantar para o diaconato. Só que na minha igreja você primeiro é líder de célula e depois você é diácono, vai para o diaconato, né? Tem uma escadinha aí. E a ideia era já passar direto, porque essa pessoa em questão, ela não tem, é nítido que ela não tem aptidão e dom para liderar. No caso, seria uma líder de célula, né? Mas ela tem o dom de servir. Ela tem porque o diaconato é servir. Muitas vezes você nem fala, você só serve, você só trabalha, você só faz, você limpa, tal. Então é servir, é ser mordomo na casa do Senhor. Então a ideia era essa. Olha, ela não tem aptidão, ela não tem chamado, é nítido que essa pessoa não tem chamado para liderança, ela não vai ser uma líder, mas ela é uma excelente serva. Então ela vai ser uma excelente diaconia. Diaconisa, né? Esqueci o nome. Então, se você tiver o dom de servir, sirva com dedicação. E não tem essa de que esse dom é melhor. É que às vezes as pessoas têm essa. Ah, é que esse dom é melhor do que aquele. Ah, é que isso. Para com isso, pelo amor de Deus. O dom uma dádiva de Deus para nós. É ele que escolhe, determina em qual você vai ali, sabe? Sei lá. Vai ler, vamos ler aqui, vai. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom for consistir em encorajar pessoas, que esse é o da exortação, que a Joyce traz aqui pra gente, encoraje-as. Se for o dom de construir, dê com generosidade. De construir. Aqui eu tinha lido em uma outra versão, mas fala que é o dom de contribuir. Acho que é contribuir, gente. Eu não tô enxergando. É isso mesmo. Cadê o óculos dela? Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Tem pessoas que têm esse dom de abençoar. Elas amam abençoar outras pessoas. Elas não ficam medindo, olhando a conta do banco delas, não. Elas sentem o desejo de abençoar e vai abençoando. Não precisa saber se a pessoa está passando necessidade, não. Elas sentem no coração, são aptas para isso, né? Se for o de exercer a liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Muito legal, né? Depois você medita mais a respeito dos dons. Romanos 12, 8. E vê aonde é que Deus deseja que você esteja exercendo aí o seu dom. Amém? Então, voltando aqui, a ideia é falar sobre o dom de exortação, que é dentro desse contexto de encorajamento, ok? Em João 14, 26, o Espírito Santo é chamado de consolador. Ele exorta as pessoas em seu crescimento com Deus, encorajando-as a ser tudo o que elas podem ser para a glória de Deus. Você entende que o encorajamento do Senhor sobre a minha e a sua vida é para que a gente venha contribuir no reino de Deus? Como um consolador é um exortador. E um exortador, ele unge outros para esse ministério. Então, ele levanta as pessoas exortantes. Eu sou uma pessoa exortante, quem me conhece ou já esteve comigo, sabe que eu tenho essa veia de exortação. Embora eu não tinha esse conhecimento que o dom de exortação é um dom de encorajador, mas agora ficou muito claro para mim. Glória a Deus pelo livro. Ou eu. Você e eu devemos compreender que exortação é um ministério muito necessário. Há sempre muitas pessoas na igreja que estão prontas para desistir de qualquer coisa, a qualquer momento. E essas pessoas precisam de alguém para encorajá-las. Como exortador, podemos realmente evitar que alguém retroceda ou desista. O Espírito Santo também é chamado de consolador. Exortadores trazem conforto. Eles fazem as pessoas se sentirem melhores com elas mesmas, com as suas circunstâncias, com o passado, com o presente, com o futuro e com tudo mais que se refere a elas. Como vemos em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo instruiu os primeiros cristãos a continuar consolando uns aos outros. Quando qualquer pessoa que deseja ser um porta-voz de Deus deve ser ou se tornar um exortador. Por que se tornar, Polly? Sendo que no começo nós lemos que o Senhor não dá esse dom, não é todo mundo que tem esse dom. Porque você pode pedir esse dom em específico. Você pode pedir, Senhor, eu quero dom tal, 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 me entregue esse dom. Não só esse, mas qualquer outro dom. Você pode pedir ao Senhor, orar para que o Senhor te abençoe com o dom que você sente aí no seu coração, que você já tem, mas que você precisa ser aperfeiçoado. Vamos colocar dessa forma. Algumas pessoas são muito ungidas nessa área. Conheço vários indivíduos que são exortadores naturais. Tudo que lhe sai da boca é algo que conforta as pessoas. Meu dom ministerial não é exortação. Olha só, o dom dela não é exortação. Mas tenho aprendido a importância e sempre tento me lembrar de que as pessoas estão feridas e precisam ser encorajadas. Então, ela está num processo do qual ela identificou que ela não tem esse dom, né? Meu dom ministerial. Não é a exortação no caso dela. Mas ela lembra que as pessoas são feridas e que ela precisa encorajar. Então você entende que possivelmente a linha de raciocínio da sua liderança, que às vezes você fica perguntando, nossa, mas ela não fala uma palavra de encorajamento. Nossa, mas ela talvez ela não tenha esse dom. Por isso que ela não trabalha dessa forma com você, né? E então a gente precisa, quanto mais a gente entende a respeito dos dons, daquilo que Deus tem para cada indivíduo, a gente vai conseguindo lidar com as situações. Amém? Já indo para o final desse capítulo 5, algumas pessoas creem que são chamadas para corrigir todo mundo. Deus concede dons que trazem correção. O apóstolo Paulo tinha um forte dom nessa área. Ele disse que corrigia as pessoas pela graça que lhe foi dada. Está em Romanos 12 lá também. No entanto, pessoas que somente querem corrigir e nunca edificam, constroem ou consolam, estão sem equilíbrio. Qualquer coisa sem equilíbrio desmorona. Então, é a questão lá da liderança que acaba não te encorajando. Ela vai, ela te corrige o tempo todo, mas ela não traz uma palavra de consolo, né? Sempre assim, você sempre tá errado, você sempre tá errado. Aí você tem que ver também se você realmente não tá sempre errada, né? Então, deixa Deus te responder isso, porque se você é uma pessoa que não reconhece as suas dificuldades, provavelmente você se justifica. Isso é uma coisa liga a outra, tá? Mas você não tem que se sentir mal, você tem que se sentir encorajada. E agora você já tem o entendimento. Se você está debaixo de uma liderança que acaba não trazendo esse consolo, esse cuidado, esse equilíbrio de todas as coisas, pode ser que ela não tenha o conhecimento de que a exortação é um encorajamento, né? Ela tem que ser um encorajamento. Não, ela entende que a exortação é um espaço para brigar. Um espaço para chamar atenção, né? Então, vamos ter misericórdia também com aquilo que as pessoas não sabem. Quem tá lendo o livro ou escutando o podcast é tu, tá, meu bem? Não é a outra pessoa, não. E para finalizar esse episódio, a Joyce deixa um recadinho para mim e para você. Eu encorajo você a permitir que Deus trate dessa área muito importante que, de acordo com Isaías, sem o poder de limpeza de Deus, somos pessoas de lábios impuros. Isso por quê? Porque ela fala também aqui nessa última página do capítulo, né, que é a página 61, que Deus deseja tocar a língua de muitas pessoas e fazer delas seu porta-voz. Então, Deus, ele quer te ensinar a falar, Deus, ele quer te ensinar a entender, porque às vezes você fala errado porque você entende errado. Sem Entendeu o que eu disse agora, pelo amor de Deus? Então, Deus quer te ensinar todas essas coisas e ele, consequentemente, ele quer tocar nos teus lábios, na tua língua, para você parar de ser essa fonte que água doce e amarga. Não existe isso na palavra de Deus. No contexto espiritual, não existe uma fonte que jorre água doce e amarga. Ou você está sendo amarga demais, ou você está sendo doce demais. E Deus quer trazer o quê? O equilíbrio para sua vida, para sua chamada. A exortação está associada ao encorajamento. É o que a gente precisa ter entendimento nesse capítulo de hoje. Eu espero de todo meu coração que você tenha gostado desse episódio. É um episódio diferente dos outros, né, que nós. O episódio não, o capítulo, eu quero dizer, dos últimos capítulos que nós lemos, mas tudo agrega valor à nossa vida e à nossa chamada, percebe isso? Então, glória a Deus, aleluia. Deixa eu aqui dar meus recadinhos, senão eu vou acabar me esquecendo e a gente vai partir para outra e preciso dar os recadinhos. Agora nós temos a comunidade da Rádio Poli dentro do WhatsApp. Essa comunidade ela é muito interessante porque ali eu vou colocando alguns episódios como sugestão para você ir escutando tudo. Você pode ficar dentro do grupo de avisos ou você pode ficar dentro de algum grupo específico. Para você ter ideia, eu tenho uma ouvinte em específico que ela falou: eu gosto de labuta da Polly, eu gosto de estar ali. Eu gosto da vida real, eu gosto de estar ali. Não que ela. Eu espero que ela não tenha um entendimento que os outros episódios não sejam realidade, né? Porque aí ela que tá entendendo errado, meu bem. Você tá entendendo errado, viu? A sua mente precisa mudar. Mas eu acredito que não seja isso, não. Mas ela gosta especificamente do Labuta da Poli. Então ela entrou para a comunidade, ela tá ali dentro. Todas as mulheres que entram para a comunidade, elas ficam alocadas ali no grupo de avisos, mas elas podem também ser participantes de outros grupos, né? Que lá dentro tem o Labuta da Poli, tem o Poli Sendo Poli, tem entrevistas, tem conta para o Poli, tem várias coisinhas lá. Tá faltando mais alguns, mas por enquanto eu ainda não vou colocar, ok? Então, e o que também essa comunidade pode trazer como benefício para você? Nem toda mulher consegue ficar entrando aqui no Spotify porque não tem memória no celular e tal. Então, eu colocando alguns episódios lá. A dificuldade é que você não vai receber todos na íntegra, né? Mas eu vou colocando aleatoriamente e você pode ir escutando. Você que gosta de conteúdo com propósito, você pode indicar esse episódio para alguma mulher, né? A ideia não é que pare em você. A comunidade, o propósito, a Rádio Poli, ela não tem que parar em você. Sabe, se você já escuta mais de, sei lá, de um mês, de 3 meses, você já escutou mais de 5 episódios, significa que você gosta do conteúdo. Então, indica para alguém, porque isso você vai me ajudar, você vai me incentivar a continuar e também a gente vai cumprir o propósito da rádio, que é alcançar novos corações. Amém? Tá comigo nessa? Por favor, não vai te custar nada, né? E eu tenho certeza que Deus vai agregar muito ainda na sua vida, ok? Te espero para o próximo episódio. A gente vai falar do capítulo 6. Gente, esse capítulo 6, ele tem 11 páginas, então ele vai ser um capítulo diferente. É um conteúdo muito bom. O tema é Murmure e não saia do lugar, louve e seja exaltado. Bora para lá, porque Deus tem muito para falar conosco a respeito desse tema. Eu te amo em Cristo Jesus e até o próximo episódio. Fui!